A Rádio USP apresenta USP Analisa, um podcast sobre assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do USP Analisa. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e nesta temporada estou conversando com vários especialistas sobre criminalidade e violência no Brasil. No programa de hoje, a gente traz mais uma parte do bate-papo com a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Eles falam sobre a relação entre igrejas evangélicas e crime organizado. Ouça agora mais um trecho dessa nossa conversa. Para finalizar, eu queria aproveitar, Bruno, para falar de um tema que você aborda no seu último livro, A Fé e o Fuzil. Pelos relatos que a gente tem, até algum tempo atrás, a adesão às religiões funcionava como uma espécie de porta de saída para o crime. Como que está essa relação atualmente?
Ainda, de alguma maneira, de uma forma geral, a religião e o mundo do crime são dois mundos opostos, e a religião, de uma maneira geral, nas periferias, é colocada como a porta de saída do crime, né? Inclusive no Rio de Janeiro, que existem os traficrentes, da mesma forma que aqui em São Paulo. De alguma maneira, a religião é a porta de saída e a religião é a maneira que você tem para ser aceito numa nova identidade. No livro tem várias histórias dessa, né? E eu entrei nesse assunto a partir dessas histórias de conversão, desses processos de metanoia, desses processos de transformação de consciência, que para mim sempre foram muito interessantes e foco do meu interesse em diversos aspectos. Eu só achei que era o momento de escrever sobre isso por causa do que eu vi no Rio de Janeiro, né, do Complexo de Israel, quando eu fui escrever sobre a milícia, que tem o Peixão, que é um traficante que sonhou com Deus e se diz ungido e representante de Deus na Terra, começa a dominar algumas comunidades, e tem todo um discurso religioso para justificar seu poder e para legitimar sua autoridade. Então a religião deixa de ser vista como algo para transformações pessoais e individuais e ganha um contexto de transformação política, e o discurso religioso passa a ser usado para produzir obediência, para construir autoridade. E eu achei que era muito simbólico e significativo do próprio bolsonarismo, da própria chegada da religião na política, dentro desse contexto de presidentes ungidos por Deus e que usam a religião como uma forma de legitimar sua própria autoridade. Eu achei que, de alguma maneira, tinha algo aí surgindo e valia a pena investigar. Só que tem um aspecto que eu acho também muito interessante entre esse paralelo de religião e facção, que ambas são soluções criadas por pobres para lidar com os desafios da miséria. Não foram processos civilizatórios criados pela modernidade e pelo humanismo, pelo iluminismo, pelo Estado moderno, pela educação, como a gente imaginava que seria. O Estado não deu conta de fazer isso, e as próprias comunidades dentro das prisões e nas periferias, nos lugares que viviam a miséria, passaram a construir soluções para lidar com a miséria. Claro que diferentes. No caso do crime, criando um propósito de um bandido sangue bom, que bate de frente com o Estado, dando um propósito para a carreira do crime, criando regras, ética, toda uma simbologia para a atividade criminal. E no caso das igrejas também, um sentido ético, uma autoestima, uma capacidade para ganhar dinheiro e até um propósito em ganhar dinheiro vinculado à bênção divina, à teologia da prosperidade. Mas que em algum momento eles se encontram, como se encontram atualmente, porque você tem hoje, nessa cena criminal, em decorrência das lavagens de dinheiro e de toda a sofisticação econômica que implica a cena do crime, um dono de posto de gasolina que é rico e que se beneficia da lavagem, que vai na igreja e que você não sabe mais qual a trajetória do dinheiro dele, e a coisa começa a se misturar de uma outra maneira a partir do momento que a capacidade de ganhar dinheiro passa a ser valorizada, inclusive pela própria religião que passa a predominar nas culturas urbanas e nas cenas urbanas, né? Então gera essa complexidade que você tem dificuldade de diferenciar certo e errado e passa a vincular o certo com a capacidade que ele tem de ganhar dinheiro. Então a própria religião é dando um respaldo a um tipo de atividade ilegal que passa a ser um motor da economia urbana, né?
Só para complementar, né? Meu mestrado foi sobre a conversão de presos, né? É restrito ao ambiente prisional, né? As igrejas evangélicas. Eu acho que muita coisa mudou de lá para cá, embora já tivesse uma relevância da perspectiva do crescimento evangélico, mas de lá para cá isso se ampliou muito, né? Essa relevância política, ela cresceu muito, mais de 20 anos, né? E também essas proximidades, contiguidades, né? Do mundo da religião e do mundo do crime, acho que isso se aprofundou muito mais. Mas olhando hoje para trás e acompanhando, né, esses processos de mudanças, eu vejo isso, né, como é que parece que eram pensados, e até pelo senso comum, né, como dois universos completamente distintos e opostos um do outro, inclusive nessa perspectiva, a religião dentro do presídio para ressocializar e tal, para o preso não voltar para o crime. E no meu mestrado já mostrava que isso não necessariamente está relacionado uma coisa com a outra, porque muitas vezes o preso ele se converte dentro das prisões, porque ele tem algum problema ali com o mundo do crime, fica ameaçado de morte. E aí, quando ele saía da prisão, muitas vezes, dependendo muito ali do respaldo social que ele teria ou não, e familiar, etc., ou seja, dependendo de outras questões, ele muitas vezes voltava para o crime. É claro que ela continua sendo uma saída, como o Bruno disse, né? Muitas famílias pobres que têm familiares envolvidos com dinâmicas criminais depositam na igreja a esperança, muitas vezes, de ver o seu familiar fora do crime. A igreja ela é um espaço visto como aquele que é possível, né? Que a pessoa encontre ali formas de superação, seja pela crença, seja pela vida social que ela proporciona aos jovens de periferia que muitas vezes não têm alternativas de lazer, de vida social. E a igreja ela propicia esse espaço, digamos assim, seguro, né, de sociabilidade para jovens e adultos, né, que acaba também contribuindo para o afastamento de uma forma de vida que aproxima mais do universo criminal, né, dos mercados ilícitos. Mas, conforme isso foi se alastrando, né, o crescimento das igrejas, o crescimento do crime, da influência do crime nas prisões, nas periferias, esses universos eles foram se encontrando e se mesclando em muitos pontos. E, é obviamente, para o crime, a igreja é um negócio interessante para lavagem de dinheiro, para esconder a sua própria identidade, para fugir ali da vigilância policial. Então, ela acabou também, em muitos casos, sendo instrumentalizada. E também é muito interessante que muitas vezes não há essa oposição moral como a gente imagina. Eu cansei de entrevistar presos do PCC ou assaltantes de bancos que eram religiosos, assim, que falavam, oh, eu rezo, quando eu vou assaltar um banco antes, eu rezo para Deus me proteger. Até vi o Bruno já falando em outros momentos, né? A ideia, pelo menos em São Paulo, do crime como uma atividade profissional. É, eles entendem que é uma atividade profissional deles, não veem isso como uma perversão, uma coisa de crueldade. Uma vez um preso falou para mim, olha, a minha atividade profissional é roubar. Então, se eu estiver na rua, eu vou roubar seu relógio, não é nada contra você. E isso faz com que, portanto, nessa perspectiva moral e ética, não seja incompatível com uma crença religiosa, né? Como o Bruno disse, ainda mais com essa importância, né, dentro de muitas igrejas, né, da teologia da prosperidade, nessa perspectiva, né, do ganhar dinheiro como algo positivo e que é algo que Deus espera que as pessoas consigam, seja através das diversas formas de empreendedorismo individual, incluindo aí o criminoso, o criminal, né?
Você ouviu apenas um trecho de uma entrevista com a professora da Universidade Federal do ABC, Camila Nunes Dias, e o jornalista Bruno Paes Manso, que são pesquisadores do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Se você quiser ouvir a entrevista completa, é só procurar o USP Analisa nos principais tocadores de podcast e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto no YouTube. Além disso, você pode acessar este e outros episódios do USP Analisa em jornal.usp.br/atualidades. Daqui a 15 dias eu volto com outro tema ligado à criminalidade e à violência, só que dentro de outro contexto, a violência nas escolas. Quem vai conversar conosco são os pesquisadores Luiz Guilherme Dácar da Silva Scorzafave e Sâmia Mercado Alvarenga, que atuam no Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social da USP Ribeirão Preto. Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e espero você no próximo USP Analisa. Tchau!
Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.